Está no ar, o Jornal do Senado.
Senadores mostram preocupação com disseminação de fake news em ano eleitoral.
Ângela Portela afirma que privatização da Eletrobras dificultará a interligação de Roraima ao sistema elétrico nacional.
Projeto de Valdir Raup prevê fim de incentivos fiscais à importação de leite do Mercosul.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Além de novas regras eleitorais, o Tribunal Superior Eleitoral prevê a divulgação de diretrizes para combater, durante o período eleitoral, as notícias falsas que circulam pela internet, por meio das redes sociais, conhecidas como fake news.
Mas, segundo alguns senadores, o controle da internet não será uma missão fácil, nem mesmo para as autoridades que fiscalizam as eleições. Os detalhes na reportagem de Paula Groba.
Um estudo da Fundação Getúlio Vargas aponta que as fake news são uma ameaça real à qualidade do debate público no Brasil e, consequentemente, do processo político e social nos próximos anos. O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, acredita que as eleições deste ano terão maior controle, mas ainda serão afetadas pelo fenômeno das fake news.
As redes sociais têm se transformado, de um tempo para cá, numa verdadeira cloaca de opiniões. E no processo eleitoral, onde há muitos ódios, pode haver abuso. Nós vamos viver uma primeira experiência de controle do processo eleitoral. Vamos torcer para que haja o mínimo de imperfeições nesse controle.
Na avaliação do senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, a internet será sempre incontrolável e o caminho para combater as notícias falsas e o debate manipulado por robôs será a resposta imediata dos candidatos atacados com inverdades.
Ninguém controla a internet. É impossível. As pessoas têm que entender que nós estamos numa nova era. Nessa nova era vai ter que ser a liberdade e correr os riscos. Vai ganhar a eleição quem for capaz de responder melhor e mais rápido os boatos que forem feitos contra si.
Até mesmo para executivos que administram grandes redes sociais e participaram dos debates promovidos pelo Conselho de Comunicação do Congresso Nacional, as notícias falsas são, na verdade, um grande desserviço à democracia.
Se, por um lado, a tecnologia pode ser usada para prejudicar a democracia, como no caso das fake news divulgadas pelas redes sociais, por outro, não faltam propostas para estimular o uso das novas ferramentas no processo de elaboração de leis no Senado.
Um projeto com esse objetivo está na Comissão de Constituição e Justiça e prevê reuniões virtuais das comissões para discutir e votar propostas não terminativas, ou seja, aquelas que precisam necessariamente ser aprovadas ou por outras comissões ou pelo plenário do Senado.
A ideia é tornar mais ágeis e transparentes as decisões legislativas, como informa o repórter Floriano Filho.
Os votos em cada comissão seriam feitos com certificação digital e o relator do item específico poderia gravar vídeos de até 5 minutos apresentando o assunto e a justificativa. Segundo o senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, a medida vai ajudar a limpar a pauta das comissões, especialmente em relação a itens não polêmicos.
O presidente poderá escolher, junto com o colegiado das comissões, as matérias que vão para esse ambiente virtual. E você abre um período para que o próprio relator da matéria possa colocar o seu relatório à disposição dos membros da comissão e também na sociedade.
Roberto Muniz afirma que a mudança também vai facilitar o acompanhamento das votações pela sociedade.
O cidadão poderá acompanhar o processo de votação através da internet. E isso ampliará a transparência e a participação da população, do cidadão brasileiro. Ou seja, nós teremos a diminuição dos custos e teremos também transparência.
Todos os documentos reunidos nos prontuários dos pacientes, atualmente guardados em papel, poderão ser arquivados em forma digital.
A medida prevista em projeto de lei do senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, está na Comissão de Ciência e Tecnologia, onde é relatada pelo senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul. Repórter Yara Farias Borges.
Mocca disse que depois de digitalizados, as informações sobre o paciente estarão guardadas de forma mais segura e os prontuários em papel poderão ser descartados, liberando espaço nos hospitais.
É exigido hoje que os hospitais mantenham durante 20 anos o prontuário. Eu acho que esse prontuário é muito importante. Ocorre que durante esse tempo todo, nós temos hospitais hoje que têm verdadeiras alas, uma ala inteirinha para guardar esse prontuário. O projeto pretende digitalizar. E eu estou preparado para fazer o relatório, porque eu acho pertinente.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, disse que no futuro todas as informações das pessoas estarão em meio eletrônico.
Até as bibliotecas estão sendo digitalizadas e mais. Daqui a pouco tempo, eu espero que seja breve realmente, nós todos vamos ter só um cartão e a nossa vida toda vai estar ali. Onde você for, todo o seu histórico de saúde.
O senador Valdir Raup, do PMDB, destacou que a pecuária de leite contribuiu com o crescimento de 1,4% do PIB de Rondônia em 2017.
No Brasil inteiro, acrescentou ele, o setor é responsável pelo emprego de 4 milhões de trabalhadores.
Mas esses indicadores poderão ser melhores, afirmou Raup, se for aprovado o projeto dele que acaba com as isenções tributárias do leite importado do Mercosul.
Penso ser indispensável criarmos uma salvaguarda sólida para essa área de nossa economia, até que ela se recobre dos reveses sofridos nos últimos tempos. Esperamos aprovar esse projeto de decreto legislativo, do contrário, a cadeia produtiva do leite poderá sofrer um revés sem precedentes.
Já na opinião da senadora Ângela Portela, do PDT, Roraima só tem a perder com a privatização da Eletrobras.
Para ela, vender a empresa significa condenar o Estado a viver por muito mais tempo com uma energia cara e de má qualidade.
A senadora acredita que, se for passada a iniciativa privada, a Eletrobras não vai fazer as obras necessárias para levar o linhão de Tucuruí até Roraima e, com isso, interligar o Estado ao sistema elétrico nacional.
Com a privatização, Roraima cada vez mais dependerá das termoelétricas, que sabemos todos fornecem energia cara e ruim. Os novos controladores não terão, obviamente, qualquer interesse em reduzir preços, muito pelo contrário, vai aumentar os preços.
O senador Pastor Bel, do PRTB, cobrou a reabertura de agências do Banco do Brasil no Maranhão. Ele disse que, por causa do fechamento, muitos aposentados e pensionistas têm de viajar até outros municípios para receber os benefícios.
E acrescentou que muitas dessas pessoas acabam sendo vítimas de violência nos deslocamentos.
O senador Pastor Bel sugeriu que a bancada maranhense se una para pedir ao Banco do Brasil a retomada do atendimento em municípios do interior.
Para que nós possamos lutar juntamente ao Banco do Brasil para que essas agências sejam abertas, porque é um prejuízo muito grande. Famílias estão perdendo a sua vida por causa desse banco fechado, que é o Banco do Brasil, especialmente na cidade de Santo Antônio do Lope.
Ao relatar recente viagem em que teve de usar o aeroporto de Guarulhos, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, criticou as péssimas condições do terminal e o descaso das companhias aéreas com os passageiros.
Além do atraso de 2 horas para o início do voo, Ana Amélia relatou que o portão de embarque foi trocado 5 vezes.
Ela disse ser favorável às privatizações, como a que ocorreu com o aeroporto de Guarulhos. Só que os serviços no terminal continuam muito precários, ainda mais se comparados a outros, como o de Dubai e da Suíça.
Não podemos aceitar esse tipo de falta de controle de qualidade dos passageiros que estão sofrendo, seja nas mãos das companhias aéreas, seja na mão da ineficiência da administração do aeroporto de Guarulhos.
Também a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, reclamou da infraestrutura do aeroporto de Guarulhos, cujo terminal de passageiros, que recebe turistas estrangeiros e brasileiros, foi recentemente ampliado.
Por isso, ela cobrou da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, mais proteção aos passageiros.
Eu acho que nós poderíamos aqui exigir imediatamente uma ação mais contundente da ANAC, que quem perde com isso não são só os passageiros, é o Brasil, que não tem nenhum atrativo para receber os turistas, que vêm uma vez e depois nunca mais voltam.
Jornal do Senado. Apresentação Alexandre Campos e Raquel Teixeira. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.